Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast. O episódio de hoje tá bem interessante, é um tema diferente, inesperado, né, do que a gente costuma trazer aqui, mas que eu tô super empolgado. Aliás, tem pessoas mais empolgadas do que eu pra gravar esse episódio, mas vocês vão perceber ao longo aqui. Nós vamos falar hoje sobre os títulos dos filmes. Afinal de contas, títulos bons, títulos ruins, o que são os títulos? Qual a importância dos títulos dos filmes no cinema? Então, esse é um episódio muito legal porque você não precisa necessariamente ter assistido aos filmes que nós vamos comentar aqui, nós vamos debater o título mesmo e no fim das contas você pode acabar com uma lista aí bem completa para você seguir e assistir. Hoje eu estou aqui com nada mais nada menos do que Gus Kondo.
E aí pessoal, beleza?
E Heráclito Caleb.
E aí pessoas, tudo certo?
Para surpresa de todos vocês, aqui quem vos fala é Gustavo Cruz. Vocês podem seguir a gente lá no nosso Instagram, em @mandibulapod. E bora falar sobre isso. E assim, galera, eu vou assim sair aqui da cadeirinha de host e deixar o Heráclito tocar esse episódio, porque nós descobrimos aqui, né, na pré desse episódio, que o Heráclito é o louco dos títulos. Então é ele quem vai guiar a nossa experiência aqui hoje. Manda bala, Heráclito.
Bom, pessoas, eu acho que o título de um filme, juntamente com cartaz, muitas vezes é o primeiro contato que o público tem com a obra. Então eu reflito muito sobre isso, da importância de você nomear aquilo que você vai mostrar para o público, né? Aquela escolha certeira. Muitas vezes tem títulos que são mais poéticos, outros títulos são palavras só. Então vamos conversar sobre isso hoje. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente pensar, primeiramente indo para essa coisa mais subjetiva, os títulos que a gente gosta, os títulos que a gente pensa de imediato quando vem esse assunto. Também tem os títulos que a gente sente que não combinam, né? Tem aqueles filmes que você fala, caramba, esse título de fato traduz a experiência do filme, né? Também tem títulos que são melhores em português, há os títulos poéticos, as péssimas transposições. Enfim, eu trouxe alguns tópicos e a gente vai conversando com as pessoas num bate-papo gostoso sobre esse tema tão rico.
Não, ia acrescentar que o Heráclito disse que junto com o cartaz, né, o título é o primeiro ponto de contato. E eu acho interessante essa visão porque eu costumo falar que o cartaz é como se fosse o rosto do filme, né? O rosto ou a aparência do filme. E então o título seria o nome, né? Como você vai chamar aquele filme. Então, cara, é extremamente importante. Acho que juntamente com o cartaz é o primeiro ponto de contato. E às vezes é o que faz a gente ter vontade de ver o filme, né?
Perfeito. E o nome a gente leva pra vida, né, cara? Todo mundo conhece você por esse nome, né? Tem essa carga muito forte. É uma coisa realmente pra vida. Então você pensa um filme, ele é nomeado de tal modo, cara, a vida inteira do filme, né, até o resto dos nossos dias, a gente vai se referir àquele título, àquele nome. Então, acho que muito importante a gente pensar, de fato, como a gente quer nomear essa obra.
Mais do que os cartazes até, né? Porque o cartaz, ele pode mudar, né? Conforme o artista ou conforme os anos. Mas o título, ele tende a ser sempre o mesmo, né?
Exatamente. E já puxando isso, eu quero ouvir de vocês quais são os títulos que vocês mais gostam, os nomes dos filmes que muitas vezes instigaram, que deram vontade, curiosidade de ver, ou até mesmo aquele filme que você sente que o nome traduz exatamente a experiência. Então, quero ouvir. Você pode começar, Gus. Diz aí.
Posso? Eu tenho uma listinha aqui, mas acho que eu vou puxar um que é um filme bem popular e eu acho que é um título perfeito, assim, que é O Parasita, do Bong Joon-ho, né? Que, cara, é um título muito curioso, porque a primeira vez que eu vi ele, e acho que muita gente eu conheço também teve essa impressão, é de que o título Parasita é um filme de terror, né? Ou alguma coisa envolvendo alienígenas, ou enfim. Porque o título também tem essa questão que é, principalmente os títulos comerciais, né, de você tentar resumir um filme de uma só vez, então acabam tendo essas convenções de nome, né? E o Parasita é um nome que, tipo, é um filme de terror. Mas aí você começa a ver mais sobre o filme, ler sobre o filme, e até você ver o filme de fato, você vê que não tem nada a ver com aquela primeira impressão, mas que o título ainda é perfeito pro filme, né, cara? Porque eu gosto muito desses títulos que instigam uma reflexão, assim, né? Que eles são misteriosos, eles não entregam nada de bandeja, assim. Por exemplo, o Parasita é um título que faz isso. Você fala assim, parasita? Mas quem é o parasita, né? Em que sentido alguém é um parasita? E é um título curioso também porque ele é um daqueles títulos que não aparece no filme, né? A gente pode, tem uma categoria que a gente pode discutir que são os títulos que tem a ver com alguma coisa do roteiro, alguma coisa da história. E nesse Boa. Caso, não. Ele é mais uma analogia, né, para aquela situação, né? Então, quem é o parasita? É a família pobre que se aproveita da família rica, que talvez seja a percepção mais imediata, ou uma percepção mais profunda, que é a família rica que precisa da família pobre para aquela... aquele estilo de vida funcionar, né? Para aquela casa gigantesca funcionar, sabe? Então é um título que eu adoro, assim.
E tem uma outra camada também, né? Que só vai
exato.
Saber quem assistiu o filme,
só vem o filme,
né? Filme,
exato. E tem, isso é a melhor coisa de todas.
O título que não entrega, né? E, de certa forma, assim, eu acho que é interessante porque o filme... Parece que o título, ele foi construído para ele ficar com você depois que você vê o filme.
É, exato. Geralmente é o contrário, né? É tipo de pegar sua atenção e te convencer.
É um título que reverbera para múltiplas direções, né? Eu gosto disso, assim. Tem muitos significados.
E que não é citado em nenhum momento do filme, né? O que eu acho muito interessante, porque isso acontece bastante, né? Em diversas ocasiões dá certo, mas também em muitas outras não dá certo, né? Esse negócio de citar o nome do filme no meio, assim. Que é meio que um momento, tipo, parece que é uma tentativa de... Ahá, eureka! É, uma eurecazinha ali,
aquele
sabe?
Meme tipo... do DiCaprio vendo TV, né? Ele, é isso, é isso.
É como se a gente tivesse entrado no cinema esperando justamente isso. Deixa eu entender aqui por que você escolheu esse título. Não é bem assim, né? E eu acho que o Parasita, ele é muito claro ali, né? Sobre o que ele vai levantando em relação e por que o nome é esse. Mas ele não fica batendo nessa tecla de forma expositiva, assim, né? Uma coisa meio surreal. E aí, no final do filme, quando você sai, você fica... Ué, quem é o parasita? É muito bom, cara.
E um filme que utiliza do título, né? Do próprio nome no filme é o... Me Chame Pelo Seu Nome, né? Me Chame Pelo Seu Nome,
nossa,
cara.
Nossa, é lindo esse título.
Cara, o título é muito bonito, mas eu acho que a forma como aparece no filme, eu falo... Ah,
é bem ruim. Pra mim é bem ruim nessa hora.
Você não curte?
Ah, cara,
eu gosto
acho
do
que
filme.
Foi meio... Eu gosto do filme também, mas eu acho que é um pouco forçado, assim, sabe? Porque os
é
caras forçadaço. Estão lá naquele
entendi,
momento...
Entendi, que estão falando da cena em si. Tá.
Tem aquele momento, eles estão lá, naquele momento bonito e tudo mais... Só que aí ele fala essa frase, aí tipo, parece que destoa, assim, sabe? Parece que ficou... Eu senti que ficou um pouco forçado. O filme é lindo, o título é lindo, mas eu acho que essa utilização do título dentro da história, eu senti que, não sei, sabe? Eu acho que foi um pouquinho forçado.
Ah, eu até que gosto, assim, da cena em si, né, que explica o título. Mas eu acho que é um título que ele permeia o resto, assim, do filme também. Eu não sei se tem a ver com... Eu não li, né, o livro, né, que o filme é baseado. Mas imagino que tenha mais a ver do que é só aquele momento específico, né?
Mas aí você tá botando muita fé.
Tô indo fora, né, da obra em si, mas...
Filme que eu peguei aqui, o primeiro que eu quero passar, eu, na real, uma coisa que eu acho legal de dizer, eu acho muito difícil escolher bons títulos nos filmes, nos roteiros, nos curtas, assim, até mesmo no próprio quadrinho que a gente tá fazendo, eu senti uma bela de uma dificuldade, assim, pra encontrar bons títulos, acho que é um processo também, e é legal isso, né, ter essa atenção em relação. Um artista, assim, que... Eu acho que ele tem acertado muito, sabe, nos últimos títulos, mais até do que na própria... mais até do que na própria qualidade dos filmes, é o Nicholas Winding Refn. Ele tem um filme que eu acho o nome sensacional, que é Only God Forgives.
Nossa,
é só Deus Perdoa. Cara, eu acho esse nome muito foda, sabe?
Realmente, o nome é melhor que o filme.
Não é melhor?
Eu também acho, melhor que o filme.
Eu acho tanto o nome quanto o pôster melhor que o próprio filme. Mas eu fiquei muito impressionado, assim. E ele é um artista interessante de ver falando sobre isso, porque ele fala que... Esse foi um filme, por exemplo, que ele começou a partir do título. E ele também lançou uma série pela Amazon que chama Too Old to Die Young, né? Que é... Muito velho para morrer jovem. E os dois títulos, assim, eu acho que são brincadeiras, né? Ele fala uma coisa que eu acho interessante. Os títulos, eles precisam ser enigmas pro público. E eu acho isso muito potente, assim, sabe? Esse olhar do enigma. Esse lugar, assim, de um convite, mas é um enigma e tal. Eu acho isso muito legal. Acho que o Too Old to Die Young, eu acho que é uma puta série. Mas o Only God Forgives, na minha visão, assim, deixou a desejar.
Pô, e o título do... O título Drive eu acho muito bom também, assim.
É bom, mas não é dele, né? Tipo, esse já...
Não é dele, é do livro, é verdade, né? Mas eu acho que ele se perde um pouco na tradução, porque é drive tem dois sentidos, né? Tem o sentido de você dirigir e também o sentido de você se motivar, ou tipo...
Ah, é, sim, sim.
What drives you, né? Tipo, o que te motiva, o que te faz você seguir em frente, né? E aí acho que o filme é muito sobre isso, é sobre um cara que não tem uma... Algo que drive, que tipo, que ele motive ele a viver, tipo, ele só vive e aí ele vai encontrando, né? Eu gosto dos títulos.
É, não, é ótimo.
E falando nisso de títulos como Enigma, tem dois títulos que eu separei que eu acho que casam certinho, assim, nessa definição. O primeiro é Azul é a Cor Mais Quente, que eu acho que você fala, como assim, cara? O que isso quer dizer? Azul é a cor mais quente. Mas eu acho que faz todo sentido ali na história, sabe? Eu acho que é um título que... É um enigma também, você quer entender por que, que o azul é a cor mais quente? Porque normalmente as pessoas pensam numa cor mais quente, sei lá, o laranja, amarelo, vermelho, mas o azul é a cor mais quente? Acho que tem um enigma. E tem um outro de um filme brasileiro que é Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É, tem uma curiosidade desse título, que, meu, é um filme brasileiro, né? E esse título tá num cemitério em São Paulo, acho que na Consolação. E, tipo, casou perfeitamente, cara. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Eu, quando eu vi isso, eu falei, caraca, velho, que curioso essa utilização desse título, né?
É quase um poema em si, né? O título.
É quase um poema.
O que me faz pensar numa parada que a gente não falou aqui ainda, que é a seguinte, né? O título é bom, mas o título de um filme, ele não é só seu nome. O título de um filme, ele também é o seu marketing, né? O título do filme tem que chamar a galera, né? O título de um filme tem que fazer as pessoas assistirem. Eu nunca tinha ouvido esse título, apesar de ser lindo.
Ele é um dos elementos, né?
Tipo, mas assim, o título de um filme é mais importante que ele chame a atenção do que ele, de fato, seja bonito. Se você for pensar no cinema como ele é, assim, entre todos os filmes, ainda mais hoje que é nos streamings. Que você tem um monte de título ali. Teoricamente... que você chame atenção pelo título e no filme você consiga gerar ali a sua poesia do que no título em si, né? É até uma coisa a se discutir. O título de um filme, ele precisa ser mais marqueteiro ou mais poético na concepção de vocês?
Acho que depende muito se é um filme comercial, assim, tipo um blockbuster.
Não, não, pra todos. Todos os filmes são feitos pra serem assistidos.
Sim, mas, por exemplo, eu vejo muito mais liberdade.
Mas é impossível não pensar se é comercial ou se é independente,
eu vejo liberdade,
né?
em certos filmes e em outros não, sabe?
Sim, total. Concordo contigo.
O quê?
Eu digo assim, que eu sinto muito mais liberdade em um filme que ele não tá tão preocupado em, tipo, ter uma grande bilheteria. Não, todo filme quer ser visto, claro. Mas, por exemplo, tem filme que não quer, tipo, passar em todos os cinemarques, em todos os cinemas do Brasil, como, tipo, é um filme da Marvel, da Disney, por exemplo. Ou algum filme que, tipo, sei lá, é lançado pelo MUBI, sabe? Tipo, tem uma liberdade, assim. Claro que essa linha é bem tênue, né, em muitos casos, mas eu acho que tem filmes que são mais, tipo, uma necessidade do cara fazer aquela obra. Então, tipo, ele vai fazer o título que ele quer que seja, entendeu?
Por exemplo, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios.
Nossa,
isso
eu marquei
isso.
Isso
não cabe nem no cartaz, sabe? Não cabe nem na...
no Netflix ali, né?
Não cabe, sabe? Mas talvez seja uma necessidade do realizador, né? De colocar esse título, de chamar o seu filme desse modo.
Esse também parte de da literatura, né?
De um livro, vem do Marçal, né? Marçal Aquino.
Marçal Aquino. Tem um outro também que é Histórias que Só Existem Quando Contadas. Outro filme nacional. Que é um filme mais independente e tudo mais. Então, acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Eu acho que um blockbuster talvez seja mais sucinto, né? Talvez uma palavra, duas, um jogo de palavras, né? Então, acho que isso também influencia nas suas escolhas.
O primeiro grande blockbuster, né, cara, Tubarão, em inglês é tipo Jaws, é tipo uma palavra, né? E junto com o cartaz, assim, é um bagulho absurdo, né?
É fácil identificar,
vários,
né?
Isso. Foi uma coisa até que eu comecei a... Eu achei interessante, assim, né? Fazendo a pesquisa pro episódio, eu abri lá o Letterboxd, que inclusive tem um episódio aqui do Mandíbula, empresa do Gus e tal, a gente divulga bastante. E é brincadeira, viu, gente? Mas é uma rede social muito legal, sigam a gente por lá. E aí eu comecei a olhar os títulos, né? E o Letterboxd é uma rede social que todos os títulos estão em inglês. E, cara, os filmes são, tipo, uma palavra, duas palavras, no máximo. E é uma coisa meio óbvia até, né? Tipo, por exemplo, Scarface... Eu nunca parei pra pensar, mas é um cara que tem uma cicatriz na cara, tá ligado? É só isso, tipo... É o Scarface, tipo, isso é muito
mas
louco.
Mas no Brasil ele veio com subtítulo, não veio?
Ah, no Brasil coloca-se uns subtítulos porque a galera precisa ser convencida, né, a ir. Mas, por exemplo, Taxi Driver...
Pô, mas o Godfather...
The Godfather, Taxi Driver, Godfather. Tipo, é muito louco, cara, porque é muito sucinto, assim, né? São poucos os nomes maiores, assim, tipo, por exemplo, tem o No Country for Old Men. É dos Coens.
Achei que você fala No Pain, No Gain.
No Pain, No Gain é foda. No Pain, No Gain, eu acho que ele se enquadra no marketing. Eu não sei vocês, eu não sei qual é a visão
total,
de vocês,
cara,
em relação
total,
a isso.
Só faltou a hashtag, né, cara, do
sim,
título.
Sim, total. O No Country for Old Men já é um jogo de palavras, né? Brinca-se mais com um jogo de palavras. Inclusive, tem um que eu gosto, que eu já vou trazer aqui. Vamos bagunçar um pouco. Tem um que eu gosto bastante, que eu trouxe, que é do Paul Thomas Anderson, que é o There Will Be Blood. Eu acho esse título sensacional, que a tradução é Sangue Negro.
É um título que promete, né?
É, o There Will Be Blood é uma promessa. Eu acho isso maravilhoso. É, vai ter sangue nesta parada. Eu gosto muito disso, assim. E, por exemplo, eu acho que é um título que ele tem a sua poesia, ele tá relacionado ao filme, mas ele também conversa com o público, sabe? Eu acho que ele não ignora o público. Existem títulos que, na minha concepção, eles estão... Eles não me convidam, sabe? Tipo, eles só são bonitos. Eles são bonitos, ponto. Eu não me sinto convidado, eu não me sinto... não sinto enigma, não sinto promessa, não sinto nada do tipo, sabe? E eu acho que isso é importante. É o papel do título no cinema, sabe? O título de um filme, claro, ele representa ali aquela obra como a primeira, né... Primeiro encontro, muitas vezes a pessoa não vê o pôster, né? Sei lá, alguém te indica o nome, o filme. A pessoa não mostra o pôster pra você, ela fala do título. E eu acho que é super importante esse pensamento, sabe? Eu entendo o que vocês dizem da diferença do poético pro comercial, mas eu acho que tem muito filme que não é comercial que tem títulos maravilhosos. E que nesse sentido que eu tô falando.
Concordo.
É, vocês estavam falando de filmes que precisam de subtítulo. Eu acho que também vem de uma necessidade de não conseguir, quer dizer... Vem de uma necessidade de por exemplo, no Brasil, né? No português, como você coloca uma palavra junto a uma palavra estrangeira, ou um termo, né, estrangeiro, para poder chamar o público. Então, por exemplo, Pulp Fiction, Tempo de Violência. O que é Pulp Fiction, né? Ou Carrie, a Estranha. Moneyball, o homem que mudou o jogo, sabe? Mad Max, Estrada da Fúria. Então, tem termos, né, que funcionam muito na pátria original, na pátria mãe, né? Agora, para trazer para outros lugares, você precisa encorpar, colocar um subtítulo, né? Que de certo modo traga o público, né? Que o público possa saber, tá, o que é Carrie? E aí, eu vou ver um filme chamado Carrie, mas é Carrie a Estranha. Opa! Aí já muda de figura.
Você chega lá,
né,
no cinema, tem para assistir o Médio Louco, né? Você fica, quem? Quem que é louco? Quem é Mad? Tá ligado? Tipo, não, tô viajando. O Max, é o Max Louco. Max Louco é um puta nome horroroso, né? Então.
Max o Louco?
É, Mad Max. Não é de Mad de louco?
Ah, tá. Eu achei que o filme era o Mad o Louco.
Não, não, eu que confundi.
Era tipo Mad e subtítulo.
Eu confundi o Mad, mas é o Max é o nome dele. Mad é o louco,
sim,
né?
Sim, Mad Max, pode crer.
É tão confuso que a gente não consegue nem... Eu não consigo nem falar sobre, tá ligado? Imagina comprar o ingresso pra ver.
Mas é verdade isso, porque é muito comum em filmes estrangeiros, né? Tipo, especialmente nos Estados Unidos, o título do filme ser, tipo, o nome da pessoa, né? Do personagem. E aí vem pra cá, pro Brasil, não faz sentido mesmo. Tipo, Carrie, né? Qual brasileiro ia se interessar com um filme chamado só Carrie, né? Tipo, não faz sentido pra gente.
Exatamente. Isso abre uma abinha, né? Uma questão que é o seguinte. Também tem títulos que, no meu ponto de vista, são melhores em português. Porque, por exemplo, The Shawshank Redemption. Um Sonho de Liberdade, cara. Pra mim, Um Sonho de Liberdade, eu acho melhor do que, sabe, Shawshank, que é isso? O que que isso significa?
É muito
específico. Talvez nos,
né,
Estados,
tipo,
Unidos,
regional,
isso,
né,
faça um sentido, né? Talvez nos Estados Unidos isso faça um sentido. De repente todo mundo conhece a lenda da prisão de Shawshank, mas aqui no Brasil, e aí? Agora, Um Sonho de Liberdade, né? O cara sonhando com a liberdade dele. Pô, isso aqui tem um apelo, né? Tem um outro também que eu gosto muito, é Se Meu Apartamento Falasse. Cara, eu acho incrível esse título.
Qual que é o original desse? Deixa eu ver.
The Apartment.
Ah,
Se
é só The Apartment. Falasse. Caramba. Nossa, muito bom. Seu apartamento
o título
falasse.
Em português fica melhor mesmo.
Tem outro também que é o... Fica melhor, né? Se Meu Apartamento Falasse. O Curtindo a Vida Doidado, que é um clássico da Sessão da Tarde. É tipo o Dia de Folga de Ferris. Mas aí também, ao mesmo tempo, que tem tipo... coisas que extrapolam, né? Loucademia de polícia.
Cara, nos anos 80 e 90 tinha muito isso, né? De você traduzir completamente o título. Hoje em dia é mais comum você manter, né? Pelo menos a primeira palavra, assim, e depois acrescentar um subtítulo, né?
Mas uma coisa que eu ia até falar, o Heracliton, você que se atenta bastante a títulos há bastante tempo, existe, por exemplo, estudos ou algum tipo de técnica para chegar num bom título?
Olha, eu não sei muito dizer sobre estudos, mas eu tenho uma técnica como escritor que eu tento fazer o seguinte: eu tento pegar uma palavra um pouco mais diferente e juntar com uma palavra mais comum. Então, sabe, eu tento criar jogos, assim, para ficar, tipo assim, dar uma imagem, né, ter uma personalidade, mas ao mesmo tempo ter um ponto de apoio para as pessoas que não sabem nada do meu trabalho, que não sabem nada do que é a peça. Então eu tento fazer jogos nesse sentido.
Fala alguns títulos seus aí
elemento
pra galera.
Estranho, por exemplo, elemento estranho. Tem um elemento estranho que você fala elemento, né? Tipo, não é uma palavra que a gente usa tanto, né? Elemento estranho. Então, tipo, isso, esse jogo já dá uma liga. Você fala, opa, era o nome de uma websérie que eu tava dirigindo, que eu escrevi e eu dirigi. Então, eu acho que eu gosto de brincar. Viva a voz, né? Voz viva ou viva a voz, né? A junção mesmo, ela se refere a uma outra coisa, mas ali juntas, você vê que tem uma viva voz. Uma voz viva, assim, né?
São enigmas,
então,
né?
Eu tento brincar
de
com
certa
isso,
forma.
Sabe? É, trazer nesse sentido, sabe? De repente trazer uma palavra não tão comum, uma palavra mais comum. Tem uma outra que eu um título meu que é Notícias Paralelas. E aí, nesse caso, é um pouco diferente, porque as duas palavras são comuns, assim, mais ou menos, né? Agora, Notícias Paralelas, né? O que que são Notícias Paralelas, né? Então, acho que eu gosto de brincar nesse sentido, de jogos, assim, como que é a junção de duas palavras? Porque ela configura, reconfigura, né, na junção.
Eu gosto bastante, assim, por exemplo, eu e o Heracliton, nós tivemos um processo para escrever o quadrinho, né, que vocês vão conhecer ainda, que eu achei que foi muito interessante como a gente chegou no título, né? Foi quase que um feliz acidente, né? Foi um processo, não foi uma coisa só de... Pô, vamos sentar aqui. Teve isso, né? Pô, vamos sentar aqui pra conversar sobre. Mas o título tava na história. Também tem isso, né? Eu acho que isso é muito potente, assim. Quando eu fico até pensando, né? Deve ter muita gente que pensa assim, pô, vou escrever uma história. Deixa eu pensar no título primeiro. Que parece ser mais fácil, né? Deixa eu começar aqui. Ah, duas frasezinhas, tá de boa, sei lá. Mas, na real, é legal ir pelo processo da história, né? Tem um título que eu acho maravilhoso, que eu quero trazer, que é o De Olhos Bem Fechados, foi o último filme do Kubrick. E eu acho esse jogo tão interessante, né? Em inglês é Eyes Wide Shut, né? Que também traz o mesmo sentido. Essa coisa de olhos bem fechados, né? Tipo, os olhos poderiam estar bem abertos, mas não, eles estão bem fechados. E isso tem uma relação profunda com como o casal se relaciona, né? Como eles... trazem ali, né, um filme sobre um casal belíssimo, né, e a mulher conta uma história pra ele de quando ela pensou em abandonar a família pra ficar com o marinheiro, aí o cara tem uma noite loucona, assim, de ciúmes, né, entra numa viagem, assim, maravilhosa, Tom Cruise e a Nicole Kidman, e eu acho esse título maravilhoso, assim, cara, essa junção de palavras. E eu também gosto quando um título, ele traz... uma informação que nós já temos, nós já conhecemos, e é um título cheio de significado, só que, de certa forma, isso te dá uma pista do que vai ser a história. Tipo, por exemplo, Anjos Caídos, do Yong Kar-wai. Foi um filme que eu assisti recentemente, né? Fallen Angels.
Nossa, os títulos deles são incríveis, deles, né? São muito bons.
E, tipo assim, Anjos Caídos, cara, isso traz muita, mas muita informação, né? É um título pesado, assim. Mas dentro do que ele tá retratando ali e como ele retrata, tipo, Anjos Caídos... funciona até na escolha de lente que ele tem no filme, sabe? Ele filma tudo em grande angular, assim, que pra quem não conhece é quando a imagem fica mais abertona, fica deformada de certa forma. Tipo o Regresso, do filme que o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar. Aquilo tudo foi em grande angular. E é uma lente que deixa as coisas meio loucas, assim, né? Então, tipo, eu gosto disso também, sabe? Ou quando o título tá dentro da história, sem estar, né? Sem estar falado dentro da história. Ou então quando um título, ele carrega muito significado e o diretor consegue fazer isso sem ser algo meio batido, sabe?
Você tava falando das técnicas, e aí você falou, né? Às vezes, a história diz como quer ser chamada, sabe? E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, isso é muito abstrato e tudo mais, isso... Mas, cara, quando você... Eu acho muito difícil você... definir um título e falar, esse vai ser o título da minha obra. Só que você não escreveu a obra, você não sabe ainda lida com a obra, sabe? Então eu acho que às vezes surge como uma inspiração, você vem uma frase, né, como o diretor lá, Only God Forgives. Acho que às vezes vem como uma inspiração e aquilo como um mote para você escrever, fazer a obra. Mas eu acho que definir antes, eu acho que muitas vezes é um problema, porque às vezes você tenta encaixar aquilo que você está escrevendo para caber no título. E aí você fica preso, você não se solta. Então eu acho legal você terminar a obra, termina o seu texto, seu filme, seja o que for, e aí pense, né? Leia olhando assim, tentando estar atento às palavras, o que surge de singular. Às vezes é uma frase, né, cara? É uma frase que você fala, caramba, olha só como isso soa diferente, né? Fizemos isso também, né? Gustavo e eu, no longa que escrevemos, nós encontramos no próprio roteiro o título dele, e eu acho que é um procedimento, é uma técnica também, né? Então eu acho que isso funciona muito. É claro que às vezes vai super casar, e às vezes vai ficar igual Call Me By Your Name, né? Que no meu modo de ver ficou um pouquinho forçado, talvez seja por conta da história pregressa, né, da história do livro, mas eu sinto que às vezes funciona bem, é uma boa técnica.
É, o nome do quadrinho, por exemplo, é um nome que eu sou apaixonado por ele. Tipo, de todas as coisas que a gente escreveu juntos.
Até agora você não mencionou, né,
Ah, vou
né?
falar. É A Onda Não Tem Medo, é o nome do quadrinho, que é sobre um astronauta que não sobrevive. Cara, eu simplesmente sou apaixonado por esse nome. E eu lembro quando a gente escolheu o nome, porque a gente estava escrevendo e tudo mais. E aí, o Heráclito tinha colocado esse nome dentro de um livro que está na história. Só que quando ele colocou, eu jurava que era um livro que já existia. Porque ele tinha me falado de um livro no processo criativo. Então, ele falou: ah, tem um livro aqui e tal. Então, quando esse nome estava no nosso curta, né? Que primeiro foi um curta para depois virar um quadrinho. Eu tinha certeza que já existia, porque era um nome que eu amava já, sabe? E aí, numa conversa sobre título, eu falei: Heráclito, que livro é esse, cara? Eu vou comprar. Aí ele falou assim: não, é. E aí ele falou o nome do livro lá, que era, ele pegou e não era A Onda Não Tem Medo. Eu falei: ué, mas de onde saiu esse aqui? Ele: ah, foi um nome que eu inventei pro livro na história. Falei: o quê? Põe esse nome no título, cara, é maravilhoso. E aí, tipo, fechou perfeitamente, assim, sabe? Eu gosto até dos outros títulos, mas igual esse não, sabe? E aí eu fico pensando que também é uma questão que precisa de tempo, a relação com um título. E eu acho que isso é muito louco no cinema, cara. É por isso que quando você sente que viu uma obra-prima, você viu uma obra-prima mesmo. Porque o tempo, ele é muito importante no processo criativo no cinema. Tão importante que é por dois motivos, né? Um é você tem que se acostumar com ele, porque as coisas demoram para acontecer. E o outro é as coisas precisam ser maturadas, elas precisam ser pensadas, elas precisam de tempo, porque o filme, ele meio que é entregue ali pro público e aí ele já não é mais seu. Então, quando você entrega, é bom que você entregue o mais próximo daquilo que você desejava, sabe? E eu sinto que o quadrinho, ele tá nesse lugar de tipo assim, eu não preciso mexer nele mais, sabe? E eu gosto disso. E o título dele é um enigma para mim, A Onda Não Tem Medo. Cara, é um título que eu gosto muito.
Em breve, em breve, em breve.
Pra atualizar a galera que segue a gente, né? Segue todos nós de perto. O quadrinho, ele já foi desenhado, ele tá passando pela fase, nesse momento que a gente tá gravando, de cor. Ele vai passar pela cor, vai passar pelas mãos do Gus no design, e aí ele vai chegar até vocês de uma forma ou de outra, galera.
Vai ficar
Ninguém me
da hora.
segura. Ninguém segura a gente, né? Na verdade, mas o que eu quero dizer é que esse quadrinho sai, viu, galera? Esse quadrinho sai. Editoras, chama no privado.
Não, e eu gosto do título porque ele é um daqueles títulos que, por exemplo, eu já tenho até um apelido pro título, que é só A Onda. Que é quando o título é grande e você só pega o comecinho dele e vira tipo um apelido, né? E aí tem um exemplo disso que eu trouxe, que é um dos títulos, é recente, assim, que eu vi esse ano, que é um filme que chama Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, né? Never, Rarely, Sometimes, Always. E aí ele acabou pegando até um apelido que é o Never, Rarely, né? Que as pessoas chamam para não ter que escrever o título inteiro. Mas, cara, esse título é muito lindo porque ele é gigante, né? E, tipo, ele é bonito, mas você não entende muito bem por que foi escolhido esse título gigante. Mas acho que assim como a gente falou do quadrinho, né? Que tem você... Ele faz parte de um elemento da história. Esse filme, ele tem isso, né? Tem uma cena específica que ele explica esse título e, tipo, pra não dar spoiler, assim, é absurdo, assim. Recomendo que vejam. Mas é isso, eu sou muito a favor de títulos gigantes, mesmo que às vezes eles não vendam muito, né? Como outros títulos menores. Eu gosto de títulos grandes.
Cara, isso me lembrou um título que eu gosto muito, que é um filme romeno. 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Esse título traduz É muito bom e traduz exatamente a história, cara. Eu não vou falar do que é a história, porque talvez vá perder um pouco.
É, eu também não, mas tem a ver, né, com os dois filmes, né, de certa forma.
É, eu acho que me lembrou, assim, tematicamente tem a ver, e me lembrou, assim, por esse, né, essa coisa de vírgula, assim, tá. Então, 4 meses, 3 semanas e 2 dias. É um filmaço, gente, é um filmaço. Um filme muito bom, ele é de 2007, acho que ganhou Cannes, e acho um filmaço, e esse título, para mim, ele é muito bom, ele é muito potente, sabe? Porque ele sai um pouco dessas... Eu gosto muito disso, né? De sair um pouco dessa da casinha, sabe? Ele vai para um outro lugar, que você fala, caramba, essa junção de letras e números, e você fala, essa coisa progressão, na verdade, é uma regressão, né? A coisa do maior para o menor, meses, semana, dia. Então, acho que isso é muito interessante. E aí, já puxando um outro título, que acho que o Gustavo vai curtir, que eu sei que o Gustavo viu esses dias e pirou, que é o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera.
Porra, esse é maravilhoso. Eu assisti ontem. A gente tá gravando numa terça. Eu assisti ontem. O Heráclito, ele tinha me passado esse filme há algum tempo. E o que eu aprendi ontem, pessoal, é: escutem as recomendações do Heráclito. Elas realmente são boas. É um filme que eu tava pra assistir e, cara, sim, o título é maravilhoso. É um filme claramente sobre ciclos, né? E sobre a natureza, assim, sobre o natural, né? E que eu achei maravilhoso, assim, até já vou falar aqui do filme, cara. Se levantou a bola pra mim, eu vou chutar. Eu amei esse filme e o título, ele tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que existem experiências no cinema, cara, que elas são, de fato, assim, únicas. Sabe, a gente fala de linguagem, né, a gente fala sobre algumas dessas coisas, mas eu gosto até, o Bazin falou em O Que É o Cinema, que a história, que vai um pouco contra ali o que o David Fincher fala, né, ele fala assim, a história é a mesma, independente de onde você põe a câmera, mas o David Fincher fala o contrário, né, ele fala que a câmera só existe um lugar pra colocar a câmera, né, que é o lugar certo. Mas eu acho que esse filme, cara, você esquece que tem câmera, você esquece que tem som, você esquece que tem linguagem, você mergulha naquele universo, né? E eu acho esse o sucesso de um filme, sabe? A gente tava falando sobre atuação, vocês vão ver no meu canal em breve, né? Que a boa atuação é aquela que a gente esquece que tem um ator ali, né? Então, é isso, cara. Só queria fazer essa homenagem aqui ao Heráclito, que é um excelente recomendador de filmes. Se a gente tivesse uma locadora, a sessão do Heráclito ia sempre estar esgotada.
O Heráclito é um Mubi humano.
Mubi humano, exatamente. Adorei.
Caramba, por essa eu não esperava, hein? Mubi humano.
Não, mas o Heráclito, mas, o Heráclito
indicou Asas do Desejo antes do Mubi pra mim, então...
Não, aí quem indicou Asas do Desejo fui eu.
Não, o Heráclito indicou Asas do Desejo antes do Mubi. Ah, você indicou pra ele? Eu não sabia.
Acho que sim, não foi? Eu já tinha visto quando a gente falou do filme.
É, o Gustavo viu primeiro,
Ah, é que eu conheci no podcast, né, que o Heráclito, que a gente falou sobre.
Mas sabe qual é a parada?
É que virou um filme da minha vida, né?
Heráclito...
Virou um filme
Exato.
Da minha vida.
Mas sabe uma parada que eu acho interessante disso? Só que a gente tá falando de curadoria, aproveitando, né, que a gente voltou nesse assunto. O Heráclito, ele busca filmes em lugares diferentes. Então, quando você vai trocar uma ideia com ele de cinema, ele consegue te passar umas paradas que você provavelmente não vai achar em outros lugares, assim. E aí, lógico, é uma junção de curadoria, né? Não é assim, ah, o Heráclito, ele vai te falar tudo do cinema iraniano. Não, não é isso. Tem isso, mas tem outros lugares, né? Acho que é muito interessante ouvir, né, as pessoas que recomendam filmes, porque parece que cada um tem ali uma certa construção de um museu de recomendações, né? É que museu é uma palavra como se fosse algo antigo e imutável, né? Mas, assim, uma locadora mesmo, sabe? E aí a pessoa vai te levar pra vários universos, assim. Então, peguem os títulos que o Heráclito tá falando, hein, galera? Fiquem de olho.
Pô, cara, valeu. Eu agradeço muito. E o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, esse título longo, cara, é um dos filmes da minha vida, é um filme que eu tento ver todo ano, eu lembro que o Gustavo falou isso uma vez, eu gostei, tem filmes que a gente tem que ver todo ano, e é um filme, cara, que ciclo, né, sobre ciclo, e acho que cada vez que você vê o filme, você tá de um jeito, eu acho que isso é a potência do cinema, né, cara, você vai revisitando as obras e olhando de outro modo, eu medito e... Então, eu acho que ele tem um pouco a ver com isso, com a meditação. Então, cada momento, assim, da minha prática da meditação, eu vejo esse filme de um jeito. Então, isso é interessante. Eu voltei a meditar agora, tô bem, sabe, disciplinado, meditando, e eu tô louco para ver esse filme de novo, porque eu sei que ele vai tocar em outros lugares. Eu acho que isso é tão interessante. Eu fico pensando também uma coisa que é sobre os livros, né? Mais especificamente sobre os livros, mas eu acho que se encaixa também para os filmes. Eu acho que às vezes você não precisa ler, tipo, 1.000 livros. Mas se você, tipo, pega alguns livros e se debruça no livro, sabe? Faz um estudo no livro, sabe? Estuda, lê, relê, tenta entender, sabe? Aquela coisa mesmo de estudar a parada. Eu acho que aquilo pode ser tão engrandecedor. Eu fico pensando isso. Então, às vezes, você não precisa sair na correria. Não, eu tenho que ver 3 mil filmes porque o crítico tal assiste 5 filmes por dia. Eu acho que, às vezes, entrar nisso não é legal. Agora, se você vê alguns filmes algumas vezes e tenta extrair dele ali experiência, sabe? Tenta estar aberto, assistir no momento que você está super feliz, depois assistir no momento que você está mais melancólico, ver como bate a experiência. Eu acho que isso pode ser muito potente, sabe? Eu penso um pouco isso. Eu acho que revisitar, o Gustavo também fala bastante isso, de revisitar as obras. Eu acho que isso, de fato, porque a gente está sempre mudando, né? Aquilo que o Heráclito fala, o filósofo.
Achei que você estava falando em terceira pessoa.
Fiquei assustado também. Falei, é o fim. É o fim de um herói.
É aquele pensamento do rio, né? Quando você entra nas águas, né? Você se banha no rio e você volta, o rio não é o mesmo e você também não é o mesmo. Então, acho que esse é o pensamento, assim, sabe? A gente está sempre mudando. Esse é o sentido da vida, sempre está mudando, acrescentando novas visões de mundo. E acho que assim, parece que a gente também está vendo outro filme, mas na verdade é o mesmo filme, você que mudou. E acho que isso é muito rico, muito poderoso, né?
Total, cara. Eu acho que é isso, assim. E o louco é que tudo isso começa no título, né? Começa no... A relação, ela é cíclica também. Porque uma coisa que esse episódio me levou a pensar, assim, é o quanto, muitas vezes, eu nem parei pra raciocinar muito um título, sabe? Tipo, sei lá, Taxi Driver. Título preguiçoso, mas é baita filme, sabe? Eu fiquei tipo, pô, Taxi Driver, é isso. O que que é o filme? Ah, o Taxi Driver, cara. Tipo, sei lá, o cara lá, ele dirige o táxi, mano. Acabou.
Mas tem o lance da duplo sentido lá também, do driver, né?
Mas é driver. Tem o duplo sentido com driver?
Ah, eu acho que sim. Não, talvez não no título, né? Mas na função de dirigir,
ah,
né?
Sim,
de driver.
Sim, mas enfim. Sim. É, mas eu dei esse exemplo, mas tem outro. Sei lá, tipo, se você pega, sei lá, Get Out, sabe? Tipo, Get Out é um título, tipo, é isso. Tipo, tem uma fala lá, Get Out, tem tudo a ver com o filme, pá. Mas a experiência é muito, muito maior, assim, né? Tipo, de certa forma. Mas é interessante, porque tudo começa no título.
Nossa, agora que você falou do Get Out, eu fiquei pensando, né? Que, pensando em marketing especificamente, ele é um título que manda você embora, né? Então, acho talvez as pessoas que queriam vender o filme não gostaram muito do filme.
Não, mas deu certo, porque isso, tipo, é interessante.
Sai, sai.
Uma coisa que é muito louca, cara, a gente, no começo da conversa, a gente falou sobre o que é comercial e o que é cult. De certa forma, né? Tipo, que não tem essa preocupação. Mas a verdade, cara, é que essa preocupação, ela tem que ser de todos, né? É até uma grande questão do cinema nacional, é onde não existe uma preocupação se o público vai ou não ver o filme, né? Tanto que já é pago, todo mundo já é pago antes e tal. Aquela preocupação com a bilheteria não rola. Só que aqui não tem a cultura que tem na França, por exemplo, de todo mundo ir assistir aos filmes, né? E aí, esse desprendimento, não, a gente não quer também, não é um filme da Marvel. Cara, não é isso, sabe? Mas, por exemplo, Get Out é um título excepcional. Por quê? Porque ele ativa no subconsciente da pessoa que lê aquilo um desafio, sacou? Como assim Get Out? Tipo, o que isso tá querendo me dizer? Né? O pôster é incrível, né? Mostra o...
Também é sempre escrito em maiúsculo, né?
Em maiúsculo, também mostra o protagonista em agonia. Existem as emoções básicas que são ativadas, né? E tem a agonia, tem a ira, tem o nojo, tem a alegria, tem várias coisas ali, né? São várias, na verdade, não são só algumas, poucas. Mas essas emoções básicas dos seres humanos, elas têm que ser ativadas no título e na capa. Porque precisa ser uma decisão consciente, sabe? De convite. Convite que eu falo, o convite pode acontecer através de um enigma. Pode acontecer através até de uma afronta, sabe? Mas eu acho que isso é muito importante, cara. Não pode, pra todo mundo que quer criar aí, eu acho que não pode ter um desprendimento do tipo, ninguém vai ver, entendeu? Tipo, o meu filme não é comercial. Cara, tem que ser um pouquinho no sentido de você tem que se comunicar com alguém. Então, tipo, sei lá, Por exemplo, vou pegar um filme que as pessoas podem olhar...
Acho que essa é a palavra-chave, ele tem que comunicar algo,
tem que comunicar.
Sabe? Não necessariamente vender algo.
Não, tem que vender sim, cara. Tem que vender o filme, senão ninguém vai ver. Vender não é... Eu sei que vender pode ser uma palavra muito que não se conecta tanto com a arte. Ou que existe essa barreira em relação à arte. E assim, eu acho que precisa vender sim, cara. Porque é um ciclo que também precisa ser completo. A pessoa faz o filme, demora 10 anos pra fazer um filme. Na hora de pôr o título, não pensa nisso com seriedade, ela tá ferrada. E assim, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui de filmes que não são comerciais no sentido Marvel DC, assim, que é o extremo também, né? Eu tô falando de cinema, não de parque de diversão, como diria o Scorsese. Que é uma outra forma de arte, segundo o Scorsese. Importante dizer aqui, tá, galera? Não é que não é cinema, é outra coisa. Mas assim...
Caramba, o Gus, nossa,
falou mal do Vingadores.
Gus ficou chateadaço. Dois filmes que faziam um convite. Retrato de uma Jovem em Chamas. Cara, é um puta título. E como assim, Retrato de uma Jovem em Chamas, sabe? E aí você tem aquele puta pôster e tal. É óbvio que vai atender um público específico ali de pessoas que procuram esse tipo de filmes de festivais, né? Vai chamar a atenção de uma galera ali e tal. Mas já traz uma curiosidade. As pessoas podem até pensar, pô, é um filme de época e tal, mas não é só isso. O filme vai bem além. E foi um filme que eu fui assistir e o que mais me chamou a atenção nesse filme foi o título. Eu não ia assistir esse filme, galera. O que me chamou a atenção foi o título. Eu achei incrível. Outro, Paris, Texas, do Wim Wenders. Cara, Paris...
Esse título
Paris,
é ótimo,
Paris, Texas?
Cara.
Como assim? Sabe? Tipo, qual é a conexão entre os dois, né? E aí dentro do filme tem uma puta explicação e tudo mais.
Cara, antes de assistir o filme, eu achava que era tipo... Era Paris e Texas, uhum, sabe?
Exato.
Tipo, um pro outro. Nossa, muito bom esse título.
São praticamente opostos em diversos aspectos.
É, em vários sentidos.
Vários sentidos. E o filme também fala disso. Puta, isso é foda. A gente tem que falar desse filme no Mandíbula. Mas é isso, sabe? Tipo, eu acho que é super importante, cara. E aí eu não tô falando pra ser um título, sei lá, tipo... Se o filme é sobre um livro, aí o nome do filme é O Livro. Não é isso também, né? Tipo, não é Jaws que eu tô falando. A gente não tem que ir pra esse sentido. Mas...
Não é Mandíbula, né?
Porra, Mandíbula é um puta nome.
Tô zoando, é muito bom. Mas... É que eu lembrei do Jaws.
Eu sei que vocês... acho que vocês não concordam com o que eu tô falando, mas eu acho que o título tem que vender o filme. Tem que vender pras pessoas. E vender que eu falo de literalmente fazer assim... fiquei curioso, vou ver, sabe?
E agora que a gente entrou nas polêmicas, eu quero perguntar o seguinte. Quais são os piores títulos? Eu já sei um que o Gustavo vai falar.
Cara,
eu
fiquei até com
medo. Que é o filme que ele gosta muito, com o Ryan Gosling. Qual que é o filme, Gustavo?
Ah, tá. É Blue Valentine, que foi traduzido como Namorados para Sempre.
É péssimo, cara. Esse título, pra mim, é péssimo. Não traduz a experiência. É uma coisa que Namorados para Sempre parece que é uma comédia romântica, feliz, sabe? Que a coisa vai ter um final feliz. Namorados para Sempre, uau, um filme... da Disney, não sei. E o filme não é isso. Pra mim é um anti-romance.
A Miley Cyrus aceitaria um filme com esse nome no currículo dela. E o louco é que o Blue Valentine é um baita nome, né? Porque Blue tem a parada da tristeza, né? Tipo, nos Estados Unidos, eles falam, tipo, por exemplo, como você tá? A pessoa fala, I'm feeling blue. É tipo, eu tô me sentindo triste, eu tô pra baixo. No próprio Divertidamente, tem lá a cor da tristeza, é o azul, né? I'm feeling blue, tal, não sei o quê.
E a música blues também vem disso, né? Tristeza.
Eu não sabia. Sensacional. E, pô, é um nome legal, né? Pô, Blue Valentine, é tipo assim, é meio que o Paris, Texas, né? Do cara, assim, né? Tipo...
Mas como trazer isso pro
português?
Valentine,
você pensa em vermelho, né? Tipo... Eu acho que isso dá
é
outro episódio, inclusive, hein, cara? Essas coisas de traduções.
Eu traduziria... Eu sei como eu traduziria. Acho que seria, tipo, namorado... Dia dos Namorados é o caralho. É o nome do filme, assim, sabe? Tipo...
Que isso?
Aí eu não ia ser nada, porque eu ia ser mais 18.
Como assim? Por essa eu não esperava.
Hoje eu vim chocar os meus colegas aqui, galera.
Morte é o Dia dos Namorados.
É o fim do Dia dos Namorados.
É o fim do Dia dos Namorados.
Mas você tem razão, nesse questionamento que você fala, pô, é uma tarefa árdua, porque é muito fácil falar mal
de
quem criou esses títulos, né? Mas, meu, se você for parar pra pensar, quem faz isso? É um cinéfilo? É uma pessoa que manja sobre o filme, sobre a história? Ou é uma galera do marketing só? Que aí eu também acho, porra, tem que ter a conexão. Tem que vender, mas tem que vender bem. Tem que fazer um bom trabalho artístico, né? Eu acredito que é essa junção das coisas, né? Não é só, tipo... uma coisa ou outra, é essa junção, mas é difícil, é uma tarefa árdua.
Não, sobre esse assunto, tem um título perfeito, cara, que eu anotei aqui, que é do meu filme da minha vida, que é o Lost in Translation, que o título original... Cara, o título original, pra mim, é perfeito, não mudaria em nada.
Aham, perfeito.
Perdidos na tradução, né? Porque ele fala justamente sobre essas duas pessoas que estão em outro país, que não falam a língua aqui, tal, tal, tal. Então, Perdidos na tradução é um título perfeito. Mas, curiosamente, o título em si... Se perdeu na tradução, quando ele veio pro Brasil, né? Porque ele virou Encontros e Desencontros, que não tem nada a ver, assim. Tem um pouco de comédia romântica. Eu gosto do título, tipo, acho que mais por... Mas eu acho que é mais uma relação emocional, tipo, igual o Poderoso Chefão. Que se você for pensar, é um título muito feio, cara, Poderoso Chefão. Mas eu acho que tem uma relação emocional com o título, sabe? Então eu gosto do título, mas eu não acho que... Eu colocaria Perdidos na tradução, mas eu sei que não venderia tanto quanto, sabe?
Encontros e Desencontros não é tão, tão ruim, assim, como, por exemplo...
Sim, tem a ver
Namorados
um pouco,
para
né?
Sempre. É, Encontros e Desencontros mesmo, assim, tem essa coisa de transição.
Mas é que dá uma ideia, eu sinto que ele engana um pouco, porque parece um título de comédia romântica também, sabe? Igual o Namorados para Sempre.
Mas Perdidos na tradução, bem provavelmente, também não seria assistido.
É, não ia passar na... Na empresa lá de...
Ó, eu trouxe um aqui, cara, que eu vou perguntar. Adivinhe o nome do filme, cara. Como que é no original? A Noviça Rebelde.
Putz, eu sabia esse. Mas eu não lembro. Fala aí, fala
The
aí.
The Sound of Music.
Porra.
Nossa, sim, é verdade. Mas é um título que foi tão... É tão... Ficou tão marcado, né, que, tipo, a gente até perdoa, assim, né? Tipo, a gente até aceita, sabe?
Pô, mas de Sound of Music pra Noviça Rebelde.
É bizarro.
Caraca.
Mas eu confesso que eu acho Noviça Rebelde mais marcante.
Mas é que virou marcante.
É,
aí eu quero
marcante,
entrar em outra questão.
É, exato.
Eu quero entrar em outra questão que é o seguinte. Eu sempre pensei numa coisa que é assim. Você vai nomear algo e aquilo... vai criar um simbolismo, aquele nome vai ganhar uma história. Então, por exemplo, Nike. Nike, se não me engano, é uma deusa grega, que na verdade nem Nike é falado de um outro modo, mas o Nike ganhou um outro sentido. Ninguém mais se relaciona com a deusa grega. Todo mundo já pensa, não, a empresa de produtos esportivos. Então, eu acho que tem o significado que, através dos anos, é somado ao nome. Então, tem isso, né? A Noviça Rebelde, quando você fala, você tem até uma questão afetiva, assim. Tipo, você lembra, tipo, sei lá, da sua infância, de quando você viu. Só que tem isso também, como separar a junção, né? O título em si, como se fosse virgem, né? Sem significado nenhum. Como você escolhe antes? É claro que a coisa vai ganhar sentidos, mas como escolher isso, né?
Putz, isso, eu já vou até puxar isso que o Braxton falou da Nike, pra rebater o que o Gustavo tinha falado sobre o título ter que vender, né? Porque a Nike é um exemplo de marca, de empresa, né? E para as empresas, né, falando como designer mesmo, existe todo um processo de criação de nome, né, chamado de naming. Então, tipo, são pessoas que se reúnem, profissionais se reúnem para criar um nome que vai, tipo, marcar as pessoas, que vai impregnar na cabeça das pessoas, que vai ser reproduzível e tudo mais. Nesse sentido, eu vejo que existe realmente essa preocupação, tipo, é uma parada que tem que vender, né? Mas no cinema eu sinto que há um pouco mais de liberdade, assim, tipo, talvez até com filmes mais comerciais, assim, eu acho que tem um pouco mais de liberdade criativa, talvez. Por exemplo, agora eu lembrei de um exemplo que tava tentando puxar na memória, que era o Soul, né, cara? O filme da Pixar. Que, cara, imagina um filme... A palavra Soul, tipo, é só isso, Soul. Nenhuma marca, uma empresa chamaria Soul, porque é uma palavra muito banal, assim, entre aspas, né?
Acho que chamaria se já não chama.
É, ou já existe, mas, enfim, talvez precise de um subtítulo, alguma coisa, né? Mas o Soul, ele, em inglês, o título original é Soul, mas ele veio pro Brasil como Soul também. Só que aí tem o subtítulo, que é tipo uma história com alma, né? Alguma coisa assim. Então é tipo Soul, dois pontos, uma história com alma. Tipo, o título não é alma, sabe? Alguma coisa assim. Então eu sinto que tem essa liberdade e também, acho que, sei lá, com a globalização e tudo mais, os títulos em inglês também estão cada vez se mantendo mais, né? Tipo, eles não precisaram traduzir o Soul, né?
Não, mas qual que foi a defesa?
Não, a defesa é essa, que, tipo, eu acho que não necessariamente precisa... O título precisa vender, sabe? Eu acho que podem ser feitas outras formas pra você vender um filme. Tipo, às vezes o realizador gosta tanto do título que ele quer manter, sabe? Mesmo que, sei lá, a distribuidora fique falando pra ele trocar e
mas
tal.
Mas você acha que Soul não é um título que vende?
Cara, eu acho que, tipo, ele por si só, não, né? Eu acho que, tipo... É uma palavra, soul. Tipo, ele por si só não vende, eu acho.
É uma junção, sem dúvida.
É uma junção. Eu acho que o que vende é, tipo, o fato dele ser da Disney, dele ser lançado bem no dia do Natal, sabe? Tipo, são várias combinações de fatores.
Não, mas o que eu digo não é que os títulos, pra vender, não precisa ser ruim, tá, galera? Pelo contrário. Eu acho que pra vender bem, o título tem que ser excepcional. O título tem que ser bom, tem que ser interessante. O que eu falo e o que eu tava pensando é porque, assim, os títulos que alguns títulos que o Heráclito trouxe, eu achei eles muito distantes, assim. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, claro, é bonito, mas também é tão bonito quanto uma frase em um belo livro, assim, sabe? Tipo, pra mim, o título, ele tem que cumprir uma função dentro desse jogo todo, lógico. Não é o título que vai fazer as pessoas clicarem ali pra assistirem, que hoje é literalmente clicar, não é mais comprar o ingresso. Mas eu acho importante ter essa preocupação. Mas não é pra ser algo ruim, é pelo contrário, pra ser algo bom. Só que aí, tipo, pensando assim, como a gente comunica, o que a gente quer fazer? A gente quer construir um enigma? A gente quer fazer um convite? A gente quer desafiar? Quais emoções a gente vai trazer aqui?
Pensar na intenção,
tem,
né?
Tem isso total, sabe? Claro que existem diversos artistas que vão ouvir e vão falar assim, não, eu ponho na minha história o que eu quiser. E claro que põe, pode pôr o que quiser mesmo, é uma opção também. Mas eu acho que o público, muitas vezes, sente falta de uma tentativa de conexão, sabe? E de proximidade. Isso também é a ver com o título e com a venda ali do filme. Criando uma campanha interessante, uma campanha que gere algum tipo de questão ali, sabe? Parasita fez isso muito bem, porque Parasita tinha essa questão do nome, aí, tipo, nos posters mostrava meio que uma família pobre junto com a família rica, na mesma fotografia de família,
na mesma casa.
Verdade. Tinha uma faixa preta nos olhos da família pobre, né? Tipo, então o que que tá rolando ali, sabe? Vai rolar um sequestro? Tem um monstro? O que vai acontecer? Pra quem acompanhava o Bong Joon-ho, então, vai ter um monstro nessa porra, né? Tipo...
Putz, é um ótimo exemplo isso, porque, tipo, ele esconde coisas no nome, mas mostra no cartaz, por exemplo, né? Geralmente filmes de terror fazem os dois, eles escondem e também escondem no cartaz, deixam só um pedaço de alguma coisa mostra, sabe?
É esse lance, assim, sabe? Tipo, que eu acho que é essa junção. O título é muito importante, cara. Hoje em dia, sei lá, a Netflix anuncia milhares de filmes novos, sabe? No Mubi, você até... aparentemente você tem mais liberdade, só que a verdade é que você também tá concorrendo lá com vários filmes interessantes, né? Então, tipo, Asas do Desejo, Wings of Desire, puta que pariu, sabe? Como é que você ganha de um título desse? Você não ganha, né? O Wim Wenders escolhe muito bem, inclusive, os títulos dele, né? Então, tipo, Asas do Desejo, Paris, Texas, O Amigo Americano, Tão Longe, Tão Perto. Tipo, são títulos também poéticos.
Porra, O Sal da Terra também.
O Sal da Terra, cara, sensacional. É isso que eu quis dizer, entendeu? Não é tipo assim, os títulos têm que ser breves e desinteressantes. Pelo contrário, eu acho que os títulos têm que ser realmente sensuais, assim, sabe?
Bom, eu acho que a gente pode, então, agora, pensar, né, falar... Como que deve ser um título perfeito para a gente? Assim, quais são essas considerações depois de todo esse papo? E eu cheguei numa conclusão que é a seguinte, nesse momento da vida, eu estou gostando de título curto, mas que seja profundo, dentro dessa ideia de jogos de palavras, sabe? De repente, duas, três palavras, mas que possa reverberar para múltiplas direções, sabe? Então, eu queria ouvir também os meus amigos aí.
Dá um exemplo desse tipo de título.
Tá, deixa eu ver aqui na minha listinha.
Acho que é uma boa, né? A gente explica e depois dá uns exemplos. Né?
Ah, Asas do Desejo, eu acho, como o Sal falou, Depois de Horas.
Depois de Horas
depois
é
de horas,
sensacional,
pra mim, é
perfeito, né?
É perfeito. Asas do Desejo, eu gosto muito de Cabra Marcado para Morrer. São quatro palavras, mas para mim, Cabra Marcado para Morrer.
É muito forte. É muito bom.
Cara, imagina um gringo traduzindo isso, né? Tipo, não é só a gente que sofre, né?
É verdade.
Imagina um gringo traduzindo Cabra Marcado para Morrer. Não tem como ficar tão bom quanto o nosso.
Cabra Marcado para Morrer.
Putz, eu lembro que eu vi uma vez, achei um título bem... Vê aí.
Puta, que título horroroso. 20 Years Later. 20 anos depois.
Nossa, é sério?
Te
esse?
Juro, 20 anos depois. Original title, Cabra Marcado para Morrer. Tá vendo? E a gente reclamando de barriga cheia aqui.
A gente reclamando, exato, cara. Pelo menos a gente se esforça,
porra,
né?
A gente mete um subtítulo, sei lá, a gente faz alguma coisa.
Qual mais, será que você falou?
Depois de Horas.
Depois de Horas, boa. After Hours, né?
After Hours. Mas e você, Gus?
Cara, é uma pergunta muito difícil, cara. Eu acho que... Eu gosto dos dois espectros, assim. Eu gosto de nomes muito sucintos e, tipo, uma palavra, assim. Por dois motivos, né? Porque Especialmente como designer, esses títulos são bem mais fáceis de resolver no cartaz, né? Tipo, quando é só uma palavra. Quanto mais palavra você coloca, mais difícil fica. Esse é um dos meus critérios que eu curto, assim. Então, eu trouxe até alguns exemplos aqui, né? Cara, um título que eu amo é o Hit, do Michael Mann. Que em português é o Fogo Contra Fogo. E, tipo, eu acho esse título muito foda, cara. Porque, tipo, é uma palavra só. Acho que ele, por si só, não tem tanta força, assim. É um daqueles títulos que faz sentido dentro da história. O protagonista tem uma regra dos 30 segundos. Que é, tipo, não se apegue em nada que você não possa abandonar em 30 segundos. Se você sentir o calor virando a esquina, né? Então, seria no sentido do hit, nesse sentido. Que é, tipo, quando o bicho pegar, quando o calor, as coisas esquentarem e tudo mais. E aí, isso também se reflete no cartaz, né? Eu lembrei muito do que você falou no Azul, a Cor Mais Quente, essa relação entre você causar uma curiosidade com algo falando que o azul é quente, né? Porque geralmente quando a gente pensa em quente, a gente pensa em vermelho, em laranja e tudo mais. E a mesma coisa com o Hit, né? O Hit, ele é um filme quase todo azul, assim. E o cartaz também é todo azul. E mesmo o nome sendo Fogo, né? Ele é todo azul e todo sóbrio, metálico, assim. Eu acho essa dualidade muito curiosa, assim, né? Esse contraste. E aí, outros nomes que eu gosto, que são curtos, é Amadeus. Pra mim, poxa, cara,
excelente.
Perfeito, assim. Eu acho que é uma escolha, inclusive, muito interessante, né? Porque, por exemplo, se eles quisessem vender o filme pelo nome, se chamaria Mozart. Mas não, pegaram Amadeus porque, cara... Tem a brincadeira com o latim, né? O amor a Deus, né? Você ama a Deus, a relação entre os personagens. Um personagem olha o outro como se ele fosse uma figura divina e tal. Então esse filme, esse título pra mim é perfeito.
Eu acho que Ama a Deus até vende melhor que Mozart, né? Porque Ama a Deus, ele é impactante, né? A sonoridade e a combinação das palavras, né? Ama a Deus, você fica, uou, peraí. Tudo que tem Deus ali no nome, né? Only God forgives. Tipo, de certa forma é...
É verdade, tudo que tem Deus, geralmente, nomes bíblicos,
né? Fallen Angels também, né? Que também é uma questão bíblica. Essas questões, elas carregam um peso que gera um contraste ali com o que o artista tá querendo trazer, né? É uma brincadeira corajosa até, às vezes. E muitas vezes vazia, mas quando funciona é foda.
Pô, isso que você falou é muito interessante, cara. Porque eu comecei a perceber que títulos com referências bíblicas, geralmente são muito impactantes mesmo. Tem um filme recente que eu amei, que é o Judas e o Messias Negro, né? Judas and the Black Messiah, que, tipo, é puramente referência bíblica, mas que também faz muito sentido, assim, tipo, no filme. E cara, e você colocar Judas no título, tipo, é um dos personagens mais famosos da história, né? Tipo, todo mundo conhece a história de Judas, né? Então você fica pensando, caramba, quem que é o Judas dessa história?
Total, sabe? Exato. Você já começa o filme, tipo... pensando, né, quem que vai ser. E isso é uma coisa interessante, né? Quando você escolhe um título desses, tem que ter muito, muito cuidado, porque nós, como espectadores, né, de várias histórias, desde que nós nascemos, né, a gente sempre tá tendo muitas histórias. E por mais que a gente não seja necessariamente religioso, as histórias bíblicas, elas estão à nossa volta o tempo todo, né? Na infância a gente pode ter tido contato ou não, mas as histórias bíblicas, elas influenciaram também muitas outras histórias, né? A jornada ali de Jesus é uma jornada que se repete várias e várias e várias e várias vezes. Então isso é muito louco, né? Porque dependendo das palavras que você escolhe pro seu título, você põe um peso naquela... Peso e expectativa, né? Então isso é muito interessante, cara.
Mas e você, Gustavo?
Cara, eu tenho uma frustração gigantesca com títulos, assim, porque eu também gosto bastante de títulos curtos e eu tenho a sensação de que todos já foram escolhidos. Ou seja, as minhas histórias, elas estão fadadas a não serem contempladas, assim, por isso. Eu gosto de uma certa objetividade, assim... mas onde as palavras, elas soam bem. Então, tipo, por exemplo, The Lighthouse. Tipo, é o farol. Eu acho muito bonito esse nome, sabe? Porque em inglês, então, né? The Lighthouse. Tipo, pô, Lighthouse. São, né, luz e casa. Tipo, são duas coisas ali que tem uma sonoridade muito interessante. Tem um mistério ali combinado ao pôster como um todo, né? Eu gosto muito de Good Time, do Safety Brothers também, né? Que é uma palavra só e, tipo... Enfim, é aquela questão, né? De ter um bom momento, só que na real, né? Que não é o que tá acontecendo. E o título em português é uma bosta, né? Bom Comportamento. Aliás, não é uma bosta, não. Não é ruim, não. Comparado a Namorados para Sempre, a gente tem que definir bem o que é ruim e o que é bom, né?
Pô, e eu ia falar do Joias Brutas.
Joias Brutas, né? Que é Uncut Gems. Tipo, cara, é muito novo-iorquino.
Uma boa tradução mesmo.
É bem legal, Joias Brutas. E eu gosto dessa objetividade, mas eu também gosto da brincadeira com as palavras, assim. Eu gosto, por exemplo, um título nacional, já que eu não trouxe nenhum até agora, é Para Minha Amada Morta. Cara, eu acho esse título muito bom, sabe? Esse foi um título, por exemplo, que me levou até o filme. É, e eu gosto bastante disso. Tipo, pô, Para Minha Amada Morta. É muito legal. E assim, é interessante o quanto esse título pra mim funciona, mas também é o quão próximo ele tá de um clichê, né? Aquela coisa do Para Minha Amada, tananã. Putz, a chance de cair num clichê é muito grande. Todos os títulos que eu vou fazer algum filme, eu começo com uma coisa meio próxima do Meu Nome Não É Johnny. Então, tipo, eu já fiz uns vários títulos, assim, o Heráclito sabe bem, né? Direto eu puxo. Não, vamos puxar pra um... Eu não, eu gosto da negação no título, né? Tipo, eu não sou isso, meu nome não é ele. Eu gosto de negação, mas a negação também...
Eu não me importo.
É, eu gosto disso nos títulos, assim, mas o Heráclito, ele sempre fala, ah, vamos ver aqui.
Vamos ver aqui, não vê
nunca. Uma olhada. Vamos dar uma refletida sobre isso. Mas eu gosto desses jogos de palavras, assim. Eu admiro muito filmes com uns títulos incríveis. Por exemplo, o último que eu separei aqui que não apareceu até agora é o The Silence of the Lambs, né? Que é o Silêncio dos Inocentes, do Jonathan Demme, que eu acho maravilhoso, assim, né? Que é, tipo, pô, o Silêncio dos Cordeiros, na real, né? Tipo, aí já traz também uma certa... Eu gosto disso, sabe? Quando, pô, o Silêncio dos...
Putz, e esse é curioso, porque o primeiro filme não tem o nome do personagem, né? E depois começa a ter, né? O Hannibal.
É o filme...
Que é um nome mais marcante.
Exato, é o melhor filme com Hannibal, né? E é muito legal isso, assim, porque, por exemplo, traz também uma certa questão dos mitos, né? Uma certa questão ali dos contos de fada e até mesmo das... Como é que eu posso dizer? Tá me fugindo a palavra agora. As histórias que são contadas...
Mitologia.
É mitologia, mas é mais local, assim. Como é que é? Tipo, a história do cordeiro e do lobo é uma coisa... É uma história o quê?
Fábulas.
Isso, obrigado. Eu gosto desse título porque também traz a questão das fábulas, né? Tipo, por trás dessa parada do cordeiro. Então, já vem com um determinado peso, né? O silêncio dos cordeiros. Você já sabe que o cordeiro é aquele que vai ser morto.
Abatido.
Abatido, exatamente. E essa brincadeira, né? O cordeiro fica muito próximo do lobo no filme. Enfim, eu gosto bastante disso, assim, sabe? Dessas brincadeiras. Mas é uma arte também, né? Eu falei bastante sobre vender, galera, no sentido de, cara, tem que comunicar, tem que impactar, tem que ser foda. Mas não no sentido de, tipo, sei lá, é só comercial exclusivamente.
Uma turminha do barulho.
Isso, exato. É, que eu também acho... Eu não iria assistir esse filme, por exemplo. Mas eu acho que é uma...
Quando eu era criança, eu assistiria.
Ah, é, sim.
Se eu fosse criança.
Mas é uma arte, assim, né, também. Você conseguir dar o nome à sua história. E eu adorei esse episódio, gente. Achei incrível.
A arte de nomear um filme. Gostei.
Pô, pode ser o título.
É uma arte mesmo.
Será que é o título do nosso episódio?
Ah, é um título bom até,
Deixa
acho.
O Heráclito decidir.
Eu gosto.
Ih, né? Mandei muito. Deitei. Quem dera eu acertar, assim, nos títulos que a gente escreveu.
Aí eu tô falando, não, vou ver aqui.
A arte de nomear um filme.
A gente vê.
É bom.
Vamos dar uma olhada, vamos dar uma refletida. Dorme na ideia. Beleza, então. Esse foi mais um episódio do Mandíbula Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixem os seus comentários lá no nosso Instagram, em @mandibulapod. Vocês também podem seguir a gente lá no Letterboxd. Nós colocamos lá os filmes que nós citamos dentro do episódio. Então já é um bom jeito de você organizar sua listinha. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Namorados para sempre. Provavelmente o pior título da história. Provavelmente. Mas espero que você tenha saído com mais reflexões além dessa. Tchau.